prática do PSD Madeira explica porque é preciso a hierarquia entre a Constituição e os estatutos, senão, enfim, a região da Madeira não conseguia funcionar, e consegue, e tem autonomia. Porquê? Porque a Constituição lhe permite autonomia, mesmo que não tenham feito o trabalho de fazer o estatuto de acordo com a revisão constitucional. Portanto, acho que isto é importante e protege o direito à autonomia. Em relação depois a outra matéria, que é o voto de cidadãos com dupla residência na região autónoma e no estrangeiro, eu julgo que aqui a questão não é concepções diferentes de autonomia, são concepções diferentes de democracia. Para mim é muito difícil compreender porque é que um cidadão madeirense que vive em Aveiro não tem direito de voto na Madeira, e um cidadão madeirense para a região autónoma, porque tem a morada em Aveiro, não é? Porque mudou a morada para Aveiro, e um cidadão que mudou a morada para o Canadá vai poder votar nas eleições regionais. Como é que eu explico isto? Como é que eu explico que um cidadão que teve toda a sua vida na Madeira, mas que hoje em dia está a viver no continente, tem cá a sua residência, o seu IRS, o seu agregado familiar, não pode votar nas eleições regionais na Madeira, mas um cidadão exatamente das mesmas condições, mas que é no Canadá, pode votar? Porquê é que está mais afastado da Madeira quem vive em Setúbal do que quem vive no Canadá? Eu não consigo perceber isso. E por isso, para mim, não é um problema de autonomia, é um problema de democracia, de cidadania. Como também não consigo perceber, e acho que o Sr. Deputado Rui Tavares tem razão, é porque é que é a residência ao critério. Porque se a residência é ao critério, isto é também classista. É uma questão de quem consegue ter património ou quem não consegue ter património. E quem não consegue ter património na Madeira, e portanto não tem residência na Madeira e emigrou para outro país qualquer, perde o direito de voto. E quem tem património, seja porque tem herança, seja porque ganha bem, tem... porque é que quem tem mais dinheiro tem mais direito a voto do que quem não tem? Também, mais uma vez, não é uma concepção de autonomia, é uma concepção de democracia. E mesmo para terminar, a Sra. Deputada Alma Rivera também tem toda a razão. É que a Assembleia, as eleições regionais, têm como campo a região. As regiões não são uma nacionalidade e, portanto, isto do ponto de vista do enquadramento teórico, do que é que, em que é que se sustenta este direito, também, muito sinceramente, tem imensos problemas práticos para perceber. Porque, enfim, o que é isto de uma região... Imagino que eu passei 2 anos na Madeira. Eu nasci no Porto, nunca vivi na Madeira, mas depois passei lá 2 anos. Tive lá a residência durante 2 anos. E depois vou para o Canadá. Tenho direito a voto na Madeira porque tenho dinheiro para manter uma casa na Madeira? E outra pessoa que foi da Madeira desde sempre, mas não tem dinheiro para manter uma casa na Madeira, está no Canadá, como eu já não tenho direito de voto. O que é isto? Como é que nós definimos este campo? É um campo que não é definido. E é por isso que eu diria que estas coisas que são depois insustentáveis... não são boas para a autonomia, não são diferenças sobre a autonomia, são diferenças sobre a democracia, e eu acho que também são diferenças sobre a execuabilidade e a consistência daquilo que nós defendemos.
Aceitei a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só pedi a palavra porque não tive a oportunidade de me pronunciar sobre estas questões que a Sra. Deputada agora aqui referiu. Eu também não ponho aqui em questão porque é que uma pessoa que tem dinheiro para comprar uma casa em Lisboa pode votar para a eleição para a Câmara Municipal. Fico bem aqui dito, porque se esse é o argumento que nós estamos aqui a discutir para tentar justificar que não concordamos com o direito que seja consagrado, o direito de voto dos imigrantes nas regiões autónomas... Quer dizer, está tudo dito, não é? Acho que foi isso que a senhora deputada quis dizer. A senhora deputada quis dizer aqui, se bem percebi, que não se consegue, não concorda com o critério que foi aqui definido para o PSD da dupla residência, porque acha que é um critério classista, mas tem que haver um critério para consagrar o direito de voto. Aliás, fiquei sem perceber se a senhora deputada, ao fim e ao cabo, concorda ou não que os imigrantes das regiões autónomas possam participar e votar nas eleições regionais, ou se simplesmente não concorda com o critério que o PSD utilizou da dupla residência. Porque tem que existir um critério, como sabe, tem que existir um critério, e o PSD já teve outros critérios sobre essa matéria e chegou à conclusão que este é o critério ainda assim mais justo para poder consagrar este direito. Porque o que está aqui em causa é poder consagrar o direito dos imigrantes poderem votar nestas duas regiões autónomas. Eu também não vou aqui explicar que, à luz de cada uma das regiões, que as comunidades, quer a açoriana, quer a madeirense, têm, do ponto de vista até da própria estrutura de governo, um acompanhamento distinto que está previsto na autonomia daqueles que são... do território continental, já decorre da autonomia, portanto, por isso é que eu acho que às vezes até fico com alguma dificuldade em responder a determinadas questões, porque Parece que as pessoas não estão a perceber bem qual é que é a realidade das autonomias regionais neste momento. É que isso já acontece. É que isso já acontece. É que isso já acontece. As comunidades açorianas e madeirenses já têm um tratamento que decorre da autonomia distinto daqueles imigrantes que provêm do território continental. E, portanto, isso tem a ver com a questão da autonomia político-administrativa. Também dizer em relação àquela questão que colocou em relação à senhora deputada Alma Rivera, também não consigo perceber, mas respeito, como sempre, todas as opiniões que são aqui aduzidas sobre isso. Agora, uma coisa certa, nas regiões autónomas, eu penso que é pacífico, e está aqui o Partido Socialista que não me deixa mentir, penso que é pacífico e tem sido pacífico ao longo da construção da autonomia, por parte dos dois partidos, que é fundamental consagrar este direito de voto aos imigrantes. Agora, podemos não concordar com o modelo, podemos não concordar com o critério, até posso perceber que tenham dúvidas e que não concordem com o critério que o PSD aqui propõe da dupla residência. Agora, não concordar com o princípio, eu acho que é bastante grave, porque é um princípio que já decorre da autonomia, de haver no próximo passo ser os imigrantes poderem participar nas eleições regionais. E, portanto, não consigo perceber porque é que ainda há partidos que não concordam que seja extensivo isto e consagrado este direito de voto. Peço desculpa, mas é a minha opinião, não concordo. E, portanto, posso perceber que não concordem com o critério do PSD, agora que não concordem com a possibilidade de se consagrar este direito dos imigrantes poderem votar nas eleições regionais, não posso concordar.
Está explicado toda a situação, portanto, eu só vos vou pedir uma coisa, que é, diz-me aqui o áudio, que não falem muito junto ao micro, porque fica a gravação estragada, pelos vistos. E, portanto, pedia-vos isso. Depois não dá. Passamos ao artigo seguinte, regime das incompatibilidades dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas. Artigo 231, que é do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, aquilo que nós aqui no 231, no fundo, propomos, é algo que, do ponto de vista dos princípios, é...
Não, eu estava a falar sério, ele veio falar comigo porque se falar... Não, é algo mesmo, isso fica bem gravado, estou a dizer aqueles que depois falam muito junto ao amigo. Não.
Está bom, está bem.
Em termos de som, não falarem muito junto ao mix, porque senão, pelos vistos da gravação,
então,
fica com ruído.
Neste momento estamos
ruído.
Bem. Estamos
tu estás bem.
Do ponto de vista auditivo. Ok. Então, a proposta do PCP para o 231 prende-se com o regime de incompatibilidades e impedimentos dos membros das Assembleias Legislativas e dos membros dos governos regionais, seja equiparado àquele que é o regime de incompatibilidades e impedimentos que vigora no continente. Na verdade, esta questão só se coloca porque na Madeira tem havido a recusa de aplicar esse mesmo regime e porque, de facto, não se tem procedido à equiparação de regimes no estatuto político-administrativo desta região. No fundo, aquilo que nós admitimos como necessidade para os titulares de cargos públicos, políticos, ao nível do combate à promiscuidade entre interesses públicos e privados, é válido neste momento para os Açores, é válido para o continente e não é para a região autónoma da Madeira. E, portanto, até por uma questão de princípio de igualdade, em que situações idênticas devem ser tratadas da mesma forma, não faz sentido que haja essa discrepância e, portanto, entendemos que deve deixar de existir esta espécie de offshore do ponto de vista da matéria de incompatibilidades e impedimentos e que isso deve ser ultrapassado, tendo um dos momentos de possibilidade para ultrapassar isso é precisamente a revisão constitucional. Isto já é uma questão antiga e, por isso mesmo, este é um momento privilegiado para poder ultrapassar esta divergência, que nem do ponto de vista dos princípios, nem do ponto de vista, da prática, faz sentido e tem que ser ultrapassado. Muito obrigada.
Ora, vamos então agora aos partidos que não têm, passando ao Partido Socialista, também está ultrapassado, ao PSD, à senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Dizer o seguinte, quer fosse esta matéria que aqui está, que é matéria da competência do Estatuto Político-Administrativo de cada uma das regiões, quer fosse outra matéria, para que não hajam dúvidas, porque a coerência jurídica é a mesma, e nem estou sequer a abordar o conteúdo, estou a abordar a questão do princípio. Obviamente nós não podemos concordar que haja uma interferência sobre matéria que é estatutária de cada uma das regiões. E dizer isto de forma muito clara, quer tivesse aqui esta matéria de compatibilidade e impedimentos, quer tivesse outra matéria que corresponde a uma matéria reservada ao Estatuto Político-Administrativo de cada uma das regiões, nós não concordaríamos que houvesse esta violação dos estatutos, como está aqui na proposta. Com a senhora dizer também aqui, permitam-me também corrigir algo que eu acho que disse, não foi de forma intencional, mas o que diz é que disse que a Madeira não está a cumprir. Não é que a Madeira não está a cumprir. Neste momento, como foi aqui já referido várias vezes, e depende da vontade maioritária daquele Parlamento, quer se goste, quer não se goste, a democracia é respeitar a vontade maioritária, mesmo que não concordemos com ela, e a verdade é que a vontade maioritária que neste momento está na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira não avançou para a revisão do Estatuto. Isto é matéria de revisão do Estatuto e, portanto, não há aqui nenhum incumprimento, há simplesmente, neste momento, uma situação que não está regulada da forma como a senhora deputada gostaria que estivesse regulada, porque a vontade maioritária daquele Parlamento assim não entendeu. E, portanto, vamos distinguir as coisas do plano jurídico, que são completamente diferentes, e, portanto, isso não justifica que haja aqui esta proposta do PCP, que é grave, porque viola a autonomia. Se nós vamos, sempre que não concordamos, porque não temos uma maioria num Parlamento Regional, não concordamos com uma determinada matéria, se vamos apresentar uma proposta para rever a Constituição e para contornar a autonomia e obrigar, através da Assembleia da República, a que um determinado Parlamento vá num sentido ou no outro, isso não é respeitar a autonomia, senhora deputada. E, portanto, acho que temos que respeitar a vontade unânime dos Parlamentos, e se assim respeitar a autonomia e respeitar a democracia, porque a democracia é representativa e representa a vontade do povo em cada ato eleitoral.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma área em que o Chega tem apresentado várias propostas, pois acreditamos que ainda há muito que melhorar neste âmbito e, da nossa parte, faz todo o sentido que o regime atual, ainda carecendo de melhorias, se aplique também aos órgãos do Governo das Regiões Autónomas, de maneira que acompanhamos a proposta. Obrigado.
A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do PCP é daquelas que testa a solidez das convicções, porque fica em tensão a autonomia regional e a liberdade das regiões escolherem o seu próprio sistema de governo e organização política, e enfim, entra em tensão com aquilo que deviam ser as mais básicas regras do exercício do poder político e das incompatibilidades que isso devia acarretar, e que têm sido discutidas frequentemente, profundamente, e penso eu, nas regras geral, a contento, para Portugal continental, e que legitimamente, mas incompreensivelmente, a Região Autónoma da Madeira entendeu não fazer. E, portanto, aquilo que o PCP vem propor é, como a Madeira não faz, fazemos nós aqui na Constituição. E é tentador, eu percebo que seja tentador, mas lá está, a convicção é testada, mas ela resiste. A autonomia é um valor mais importante do que o regime de incompatibilidades que poderíamos querer decretar na Constituição, e, portanto, não vamos acompanhar a proposta do PCP, não sem deixar bem claro que é incompreensível e altamente criticável que a maioria democrática da Assembleia Legislativa Regional da Madeira entenda não ter um sistema de incompatibilidades robusto numa região que o Partido Social Democrata governa há 49 anos, muitos deles com maioria absoluta. Portanto, seria desejável, mas, como digo, dentro desta tensão, não vamos acompanhar a proposta do PCP.
Tem a palavra a sua deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A democracia não se define pelo voto e pela eleição. define-se por um conjunto de regras e valores que permite que numa soberania popular haja decisões democráticas. E é por isso que há regras e valores de transparência que são impostos pela Constituição, para não permitir que o poder do país, de uma região, de uma autarquia, do que for, possa ficar refém de uma elite, seja económica, seja de burocratas, seja de